Bem-vindos a mais um podcast dos Conhecimentos da Humanidade. E aí, Léo?
Fala, Bruninho, tudo bem? Mais um podcast, mais um assunto aí que a galera pede muito pra gente falar sobre música.
Sim, um assunto que nós dois gostamos muito, não é?
Exatamente, algo que permeia nossas personalidades.
É, exatamente. E é sempre bom lembrar, como todos os episódios dos nossos podcasts, que só foi possível ter um podcast, um produto novo aqui no CDH, graças aos nossos apoiadores, aos nossos queridos padrinhos e madrinhas.
Exatamente. Então, se você ainda não é um padrinho nem uma madrinha, o que, que você está esperando? Aí você, sendo padrinho e madrinha, além de ter recompensas incríveis, você ainda proporciona que a gente consiga criar novos conteúdos, como é o caso do podcast. E o próximo nível de apadrinhamento que a gente deve estar chegando ali, agora em novembro, dezembro de 2021, é o nível de apadrinhamento que vai ter mais um vídeo no canal durante a semana. Então, o que, que você está esperando? Fala para mim.
Exatamente. Se você não sabe, nós também temos um canal no YouTube. De repente, você caiu aqui de paraquedas. Conhecimentos da Humanidade, procura lá no YouTube. Estamos desde 2015 produzindo conteúdo. E o nosso site é CDH, Conhecimentos da Humanidade, cdh.tv.br, para você saber sobre esse tal apadrinhamento, apoio, como é que funciona, o que, que é. Tem coisas muito legais lá. Bom, Léo, hoje então o assunto é música, como a gente já adiantou e já falou que gostamos muito. Eu queria muito saber como é que a música foi introduzida na sua vida. Como é que você falou assim, puta, gosto de música. Esse negócio aqui é bacana. Como é que foi isso aí?
Cara, meu pai sempre foi muito viciado em música. Pra você ter uma ideia, na época que eu era moleque, década de 80, né? Eu nasci em 78, então minha infância eu passei ali na década de 80...
Uhum.
E a gente não tinha ainda CD, né? Era tudo vinil e fita cassete. E aí, o meu pai, cara, ele tinha uma baita de uma aparelhagem de som em casa. De um lance, assim, que não era comum pra época. Ele conseguiu trazer uns aparelhos de fora na época. Ele era apaixonado por música, né? Viciado nisso. Então, tinha, assim, uma aparelhagem incrível. E, ao mesmo tempo, ele tinha um amigo dele lá em Santos que trabalhava com som de carro, essas coisas, tinha uma loja, e o cara gravava fitas, né, o famoso cassete, gravava fitas com todas as músicas que estavam tocando na rádio naquele momento. Então chegou um ponto, e meu pai é super organizado, sabe, ele catalogava todas as fitas.
Uma biblioteca.
Meu, e era gigantesca, gigantesca. O cara da loja falava na época que ele tinha provavelmente a maior biblioteca de cassete de Santos.
Caramba.
E era muita coisa, cara, era muito. Então era assim, saía alguma coisa, a gente não tinha, né, internet, não tinha YouTube, mal tinha MTV, aqui no Brasil demorou um pouco pra chegar, e mesmo nos Estados Unidos, né, não foi na década de 80 que ela começou. Então assim, era, você tinha que esperar mesmo a banda soltar o vinil ou o cassete pra você ter as músicas. Ou era a rádio era o grande lance. Todo mundo gravava fita cassete da rádio. Esse cara fazia isso, gravava de um jeito lá que ele conseguia normalmente tirar as vinhetas da rádio. E aí meu pai ia lá toda semana buscar uma fita, e essa fita tinha, sei lá, 12, 13, 14 músicas, que eram as músicas que as bandas tinham soltado naquela semana. E era de tudo que vinha, tá? Vinha desde, sei lá, o Information Society lançou uma música nova e o Black Sabbath lançou uma música nova. Então a fita tinha de tudo na fita. E aí, cara, ele ouvia isso o tempo inteiro em casa, punha pra ouvir.
E não tinha capítulo, né? É legal lembrar pra quem é novinho que não tinha capítulo. Você tinha que ir no fast forward ali pra achar o que você queria, né?
Ah, exatamente, cara. E depois de tocar, né, aquele lado do cassete, com o cassete ainda você tinha que virar de lado ele.
É verdade.
Se você queria voltar, você voltava na caneta. Metia a caneta ali, girava a fita cassete e voltava ela na caneta, cara. E quando o equipamento mastigava a fita?
Nossa,
cara. Você perdia aquelas músicas, perdia aquilo. Era de morrer. O meu pai, ele tinha um aparelho que não, quase, eu não lembro de nenhum amigo meu ter, nem nenhum conhecido, mas ele já tinha naquela época, na década de 80, um aparelho que entravam duas fitas. Então dava pra fazer cópia. Então muitas vezes a gente ia viajar alguma coisa, ele fazia cópia ali rapidinho, deixava a original guardada, e no carro metia a cópia.
Tinha um backup,
e aí a gente
cara.
Tinha um backup, cara. Era nesse nível, pra não perder o negócio. Cara, e ali o meu gosto musical se tornou extremamente eclético. Mas eclético, assim, no sentido mesmo de como eu disse, né? De ter uma fita que tinha lá uma música do Black Sabbath, uma do Information Society, uma do U2, uma do Aerosmith e uma da trilha sonora de Perigosas Peruas.
Boa!
Então, cara, era muito legal isso.
Galopeira ali no meio e paranoide na sequência.
Total, cara. Só que assim, meu pai nunca ouviu muita música nacional. Então, todas as músicas que vinham eram internacionais. E acabou que o meu gosto ficou eclético, mas com um gosto muito internacional por causa disso. Eu acabei gostando muito de bandas que, né, que muita gente nem conhecia, hoje são super conhecidas, mas que, tipo, Echo and the Bunnymen, sabe? Não é uma banda tão conhecida hoje, mas é uma banda dos anos 80, anos 90, que ficou muito conhecida na época e que quase ninguém conhecia, e eu conhecia por causa disso.
Mas então você lembra, aí, cara, na sua infânciazinha, assim, comecinho, com essas fitas do seu pai, que teve uma que você falou, caralho, bicho, isso aqui... Sabe, assim, não que tenha sido desse jeito, mas que te marcou, que até hoje, que se você ouve, ainda remete a essa... Nossa, isso aqui me ouvi há muito tempo. Tem um negócio desse?
Cara, tem... Na verdade, quando eu era criança, cara, eu tinha as fitas mesmo, os originais da Xuxa, do Balão Mágico, do Trem da Alegria.
Sim.
Era isso que a gente ouvia quando era criança. E aí, depois disso, que eu comecei a prestar mais atenção aos tipos de música... Cara, olha que engraçado. O que me marcou não foram nem as fitas. As fitas, claro, acho que moldaram ali meu gosto musical, porque tinha muita coisa diferente. Mas como era, tipo, várias bandas diferentes, não tinha, assim, uma fita que me marcou. Tinham músicas que eu ia ouvindo e falava, pô, essa música é legal pra caramba, não sei o quê. Mas olha que engraçado, o que me marcou foi o meu avô.
Olha só.
O meu avô, ele era português, ele veio pro Brasil com 17 pra 18 anos, voltava sempre pra Portugal, né, pra visitar, depois que ele fez a vida aqui. E meu avô amava música clássica.
Olha aí, rapaz.
Ele não tinha nada que fosse diferente de música clássica. Então ele tinha um toca-disco, tinha lá, sei lá, dezenas e dezenas de discos, né, de música clássica. E ele, até o fim da vida dele, ele ainda mandava uma ajuda financeira pra banda da cidade onde ele nasceu, que era Arouca. E era aquelas bandinhas de fanfarra, sabe? Que tocava música clássica na rua. E ele até ele era ele gostava muito. E era engraçado porque eu acho que foi isso uma das coisas que mais me marcou. De ter disco ali que às vezes ele tava ali no... Eu tava com ele no fim de semana, alguma coisa assim. E aí eu via aquelas músicas clássicas. Nossa, isso é tão legal, né?
Olha só.
E ele não era de falar muito. Ele colocava lá e deixava. Ele não ficava, olha, isso aqui. Mas era engraçado como às vezes ele sentava, se empolgava. E sentava e falava, ó, oh, isso aqui é Tchaikovsky, isso aqui é Bach, isso foi muito legal. Então, eu acho assim, eu tive a fase criança mesmo, né, Trem da Alegria, Xuxa, gostava muito da Xuxa.
Uhum.
Eu fui no programa da Xuxa quando eu tinha 8 anos de idade.
Olha aí, senta lá, Léo.
Tenho isso filmado, tenho isso até hoje filmado.
A gente precisa colocar isso no canal, qualquer hora dessa, hein?
A gente precisa resgatar e colocar no canal. E aí foi, então teve essa parte toda das músicas, que é isso do meu pai, né? Foi a minha infância, a minha adolescência inteira. E depois teve o meu avô com essa parte da música clássica. Então acho que isso aí foram os pilares ali como eu comecei a ouvir música.
Caramba, que demais, cara.
E você, cara, como é que foi o seu início no... Na introdução nesse mundo musical.
Foi muito louco, porque o meu pai, ele já curtia um rockzinho, então um Creedence, gostava de um Deep Purple, umas coisas assim. Só que meus pais se separaram muito cedo e quando eu ficava com meu pai, né, nos finais de semana com meu pai, a gente não ficava ouvindo tanta música, a gente ia fazer outras coisas. Então, era mais com a minha mãe que eu ouvia a música. E minha mãe gostava muito de Phil Collins, Bee Gees, apaixonadaça por Bee Gees. E eu lembro que o primeiro show que eu fui na vida, cara, eu não devia ter 9 anos, 8, sei lá, foi com a minha mãe. Eu dormi, foi num teatro, assim, Flávio Venturini, tá ligado?
Olha só, hein?
Te amo, Espanhola. Te amo, Espanhola.
Sensacional.
Foi o primeiro show da minha vida de música, assim. E nada disso me marcou muito. E eu tenho um tio que ele já era da música mesmo, assim, né? Meio que ele, na época, quando eu nasci, ele era meio adolescente, assim, saindo da adolescência, e roqueirão.
Uhum.
E, cara, ele tinha os vinilzão, assim, e eu lembro que me marcou muito um vinil com uma capa que era uma moça meio pelada, assim, com uma espécie de ET, robô, android, sei lá o quê, assim, voando. Era o vinil do Appetite for Destruction, do Guns N' Roses, cara.
Olha aí.
Nossa, bicho. E aí, esse disco vai vir lá na frente depois um callback dessa história, porque ele ouvia muito. E as músicas que tinha nesse vinil, que são algumas das principais músicas do Guns, né? Mas na época eu só ouvia, sabe assim? Tava passando na casa da minha avó, eu ficava muito na casa da minha avó, e de repente tava tocando lá esse vinil e coisas assim. Então, no início, cara, eu era muito alheio à música. A música era como se um complemento dos encontros da minha família, sabe? Assim, tinha um almoço e tava rolando um Phil Collins. Aí tinha outro negócio. E aí eu lembro que o meu pai, cara, ele tinha um amigo. E esse amigo tinha um filho muito próximo da minha idade. E ele tocava violão. Novinho, novinho de tudo, ele já tocava violão. E o nome desse filho, desse meu amigo, né? Era Eric Clapton, cara.
Olha isso, cara. Já tinha o dom pra coisa, porque, pô, o cara toca muito.
É, exatamente. O pai dele era muito fã de rock e tá, tal, não sei o quê, e deu o nome do filho de Eric Clapton e já colocou pra ter aula de violão desde muito cedo. Então era a minha referência mais próxima de música, como uma coisa que não era um ambiente, era esse menino. Porque ele pegava e tocava, e eu não entendia nada, né? Eu tinha, sei lá, 7 anos, eu não sei. E eu lembro que eu falava assim, vai, toca tal música. E eram umas músicas que eu não conhecia. Aí ele, mas eu não sei tocar isso. Eu, não, mas toca qualquer nota aí, a gente canta junto. Aí ele, não é assim que funciona. E ele era desenhista também, então ele desenhava uns negócios pra gente, assim, quando a gente pedia. Era um cara bem artístico. Então esse meu início na música, então, de... bem início, foi uma coisa de... A música tá aí.
Uhum.
Não sabia que tinha esse negócio de gosto ou não gosto. Até que, cara, lá pro ano 2000, mais ou menos, a UOL, o site UOL, não sei se você vai lembrar, lançou a Rádio UOL.
Lembro.
Você lembra? Que você podia...
Ouvi o tempo todo.
Sensacional. Você podia escolher as músicas que você gostava e montar uma playlist. Era o início do streaming de música. Acho que a UOL aqui no Brasil foi o início do streaming. Então você podia escolher e você podia mandar para os seus amigos. E aí meus amigos montavam as rádios deles. E aí eu comecei a ouvir. Comecei a deixar no aleatório, assim. E aí eu tava ali 14, 15 anos, ainda não tinha nenhuma... Não era nada. Acho que 15 anos já, 14 também. Isso devia ser com uns 12 anos, mais ou menos. 12, 13. E até que um dos meus amigos... Esse foi muito importante pra minha formação musical. Chama Lincoln. Você conheceu o Lincoln, Léo?
Acho que eu conheci sim, cara.
Acho que você conheceu. Acho que você conheceu o Lincoln. Ele montou lá uma rádio lá dele, me mandou o link. A gente era muito amigo na época, muito amigo mesmo. E aí, entre as músicas lá que tava tocando, de repente começou as músicas do Guns. As músicas que tocava no vinil do meu tio.
Uhum.
Então, sei lá, Welcome to the Jungle. E umas paradas assim, não sei se Sweet Iron Mine também tocou, mas começou a tocar as músicas do Appetite for Destruction. Mas, cara, quando eu ouvi, me veio uma memória, cara. Porque assim, eu escutava com 7 anos o meu tio ouvindo. E aí, com 12, quando eu ouvi essa rádio aí do Lincoln... Nessa playlist da Rádio UOL, cara, me abriu um negócio, falei, nossa, essa música! E foi aí que eu entrei no rock and roll, cara. Que o Guns é meio considerado hard rock, né? Só que eu entrei numa vibe extrema de Guns. Então eu não fui pra Aerosmith, eu não fui pra, sei lá, Whitesnake, ou mesmo Kingsreach, né? Kingsreach, sei lá como é que se pronuncia. Eu não fui pra essas vibes, eu fiquei no Guns, cara. E aí eu consumi Guns como um maluco. Eu comprei, na época já tinha CD, nessa época aí, quando eu tinha uns 12 anos, já tinha CD. Então, assim, eu comprei todos os CDs, eu tinha praticamente todos os... Tinha um VHS, né? De um show do Guns, que era o parte 1 e parte 2. E eu lembro, cara, que no Natal dessa época, a gente fazia... Amigo secreto. E aí eu coloquei lá, VHS, Guns N' Roses, Use Your Illusion, acho que era esse o nome, parte 2. Era tipo isso que eu queria, parte 1, parte 2, sei lá. Só que quem me tirou, cara, foi minha avó. Imagina minha avó lendo VHS.
E o Your Illusion, parte 2.
Cara, não
fazia... Esse menino tá usando drogas.
E aí, ela ainda ficava dando uns migué do tipo... Não, mas o que mais? Tem que ter mais de um item na lista. Eu falei, ah, comprou então cueca, sabe? Assim, eu lembro que ela pediu ajuda na época pro marido da minha tia, na época e tal. E ela me deu, cara. No Natal ela me deu. Use a Illusion, parte 1, né? Sei
ela
lá.
Conseguiu.
Pô, nossa, mas foi... Fez maior esforço pra conseguir, cara. Mas enfim. Aí, eu era viciadaço. Todo dia eu chegava do colégio e só ouvia Guns, cara. Era Guns, Guns, Guns. E aí eu comecei a ficar no estilo meio rock and roll. Então deixei o cabelo crescer, deixando o cabelo crescer, usava bandana. E eu tinha uma bandanona assim do Guns. E era só isso que eu ouvia. Aí pra entrar no metal, mas depois eu entro no metal direito, que é onde eu vou depois desaguar, né? Mas aí, o que me encantava muito no Guns? O vocal do Axl Rose, que era, né, a maioria das músicas com agudo, aquele agudo bem rasgado que detonou a voz dele depois. E o solo do Slash, né? Aquele solo que não é, por exemplo, Joe Satriani, quando ele fica malucão, que você não consegue acompanhar na cabeça o solo. É só uma fritação. É aquele solo do Slash que você consegue cantar junto. É aquele solo bonito de ouvir. Então eram duas coisas que me encantavam, que depois vai acabar desaguando no metal. E aí eu já volto pra você, cara. Porque assim, você fala da sua... É, que você gostava meio que de... Era eclético, né? Que era bastante eclético, mas ia bastante pro estrangeiro, pouco daqui de dentro, do Brasil. Mas como é que você foi pra essa onda também mais de rock e finalmente pro tio? Como é que foi essa caminhada?
Cara, tinha... como eu disse, né, cara? Vinha muita coisa diferente, né? Nessas fitas que eu vi em casa e era um lance meio que, tipo, só eu tinha ali, né, era um negócio que eu achava que era comum, todo mundo tinha, mas ia na casa dos meus amigos, quase ninguém tinha. E aí, eu lembro muito, você falando do Guns, lembro muito quando o Guns estourou, porque aí chegava na casa dos meus amigos, todo mundo tinha o CD do Guns, né, quando já tinha CD. Foi a mesma coisa com o Nirvana, né, quando veio o Nevermind, também ia na casa dos meus amigos, todo mundo tinha o CD do Nirvana. E aí sim, né, entrei nessa fase também de comprar CD. Mas, cara, o rock, ele foi um lance pra mim que ele meio que falou com a minha alma ali em algum momento. E aí, qual tipo de rock? Normalmente, o rock... Se a gente pensar que o rock nasceu da música negra, né? O rock é música negra. Sim. Ela nasce ali de um lamento, de uma revolta contra uma condição social.
Uhum.
E aí, pra mim, o rock é isso, cara. O rock, ele é rebeldia. Ele é... lutar contra um status quo. O rock é trazer a sujeira da política à tona. O rock é o Rage Against the Machine, é o Bad Religion, é o punk rock. Então, essas coisas começaram a me chamar muita atenção quando a banda tinha alguma mensagem pra passar.
Uhum.
Quando falava alguma coisa de verdade. Então, assim, pô, era legal de vez em quando ouvir lá uma música ou outra, porque era divertido, pô. Tinha umas bandas ali, Depeche Mode, Information Society... É, que eu gostava pra caramba, Joy Division, que eu gostava pra caramba e que era uma outra pegada. Mas o rock foi o que me chamou muita atenção. E aí eu lembro, cara, que talvez a primeira imagem assim, que eu tenha do rock, que me despertou pro rock, e que talvez tenha sido a minha primeira memória afetiva do YouTube, foi que quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu tava assistindo TV, e eu comecei a ver um show, e tinha um garoto com uma bandeira branca na frente do palco cantando uma música de revolta contra alguma coisa muito ruim que tinha acontecido. E eu tinha 6 anos e eu não tava entendendo o que aquele cara tava falando. Mas ele gritava no more, no more, e com a bandeira branca e uma bateria meio militar. E a galera ainda delírio. E depois eu fui entender que ele tava protestando contra um massacre de pessoas no país dele. E cara, era o Bono, era o U2 cantando Sunday Bloody Sunday. Talvez um dos mais icônicos concertos do YouTube, que é em Red Rocks, que é um palco natural formado por uma formação rochosa.
Caramba, que louco.
É animal, lá nos Estados Unidos, é um puta lugar animal, e assim, cara, aquilo explodiu minha cabeça. E aí, dali em diante, eu não fiquei um fã de YouTube, eu não sabia que era o YouTube, eu era muito criança. Então eu começava a ouvir de vez em quando algumas músicas do YouTube e falar, pô, eu gosto dessa música. Essa música tem a mesma energia que aquela. E aí um dia o Tico e o Teco trocaram uma ideia e aí eu juntei tudo e me liguei que eu tava ouvindo YouTube. Então até o Joshua Tree, que é um álbum do U2 de 1987, na época foi eleito um dos melhores álbuns de todos os tempos, é um dos álbuns mais vendidos da história, é considerado o álbum com a melhor abertura de músicas da história, que já são tipo 4, 5 porradas na sequência, hits, né? E aí até ali, cara, era aquela letra de revolta, bebendo na influência do rock negro americano, bebendo na influência irlandesa, né? Eles são irlandeses. E aí, cara, beleza. Aí chegou ali e eu falei, porra, cara, isso é legal. E aí eu comecei a ouvir bandas que eram bandas de punk rock. Comecei a ouvir Offspring, aí já na década de 90, Bad Religion, Rage Against the Machine. Comecei a curtir esse tipo de música. E aí, automaticamente, você acaba abrindo pra coisas parecidas, tipo um Red Hot, um Aerosmith. Aí você começa a ver uns caras um pouco mais antigos, um Led Zeppelin. Aí você começa a ver isso. E aí, beleza, cara. Aí chegou no ano de 91, novembro de 91, 30 anos agora, dia 18 de novembro fez 30 anos. O U2 tinha parado. O U2 sempre tem isso, eles dão um tempo grande entre um disco e outro. E de repente, uma banda que tinha feito uma das maiores turnês, ainda não era a maior turnê do mundo até então, mas tinha já feito quase todas as cidades americanas. Aquele rock bem americano, né? Aquela coisa bem com raiz negra, com músicas homenageando a Martin Luther King, Mandela, né? Essas coisas de luta, né? Dos oprimidos. De repente, essa banda, ela some de 87 a 91. Some entre aspas, tá? Porque em 88 eles lançaram o Rattle Run, que é um CD também bem de música americana. Fizeram a When Loves Come to Town, que era a turnê com o B.B. King. E aí, beleza, 88 rolou tudo isso e, meu, os caras sumiram até 91. E aí os caras lançaram um álbum chamado Action Baby. Cara, esse álbum...
Explodiu.
Explodiu a minha cabeça, porque... Era o U2, mas não era mais o U2. Era como se fosse uma outra banda. Porque, imagina, eles saíram daquela imagem de banda quase country americana, vai, que era mais ou menos a imagem. Eles usavam um chapéuzão, cabelo comprido, aquele rock bem... com aquela guitarra bem estridente. E, de repente, os caras vêm pro Action Baby, que é um estilo mais glam rock, com letras extremamente ácidas, irônicas, criticando... A própria banda.
Caramba.
Criticando o próprio estrelato, criticando a própria posição do rock and roll e do rock and roll star. Cara, e aí aquilo explodiu muito a minha cabeça. Claro, tem a One ali, que talvez seja o maior hino do U2, mas, cara, o resto do disco é uma mistura de falhas, de ironias, de pessimismo, de sarcasmo e tudo isso criticando o mundo dos rockstars, cara. Então, aquilo ali foi uma virada de chave. Olha só que interessante, cara. O U2 aí já era uma mega banda. A turnê desse álbum entrou no Guinness como a maior turnê de todos os tempos.
Nossa!
E na sequência, esse álbum deu origem a um outro álbum, que é o Zuropa. E o Zuropa ganhou o Grammy de melhor álbum independente.
Caramba.
Olha que louco, cara. O U2, acho que é a banda até hoje que tem mais Grammys. E um dos Grammys é de álbum independente, cara, por causa do Zuropa.
Que foda.
Que é como se fosse uma continuação do Action Baby. Então, cara, aí o rock and roll, pra mim, virou ato de protesto. Acho que esse disco veio pra... assentar isso, entendeu? Assentar,
caramba,
essa postura rock and roll. E aí eu comecei a curtir rock britânico, também tinha essa pegada. Então, hoje meus estilos preferidos acabam sendo esse rock americano, esse rock britânico, mas com essa pegada, não essa pegada boba, uma pegada mais de crítica
conversa
social.
Conversa com o U2, assim, e essa...
Tipo um Green Day. O Green Day assumiu um pouco essa bandeira. Curto pra caramba o Green Day. Então, são essas bandas que têm essa visão mais política do mundo e conseguem ver que o mundo precisa, né? O cara que é o rock and roll, que tem o microfone ali, ele precisa mudar o mundo, ele tá ali pra mudar o mundo.
Uhum.
Então, isso fez muito... Enfim, foi uma grande mudança aí, né, cara, pra mim.
Pô, que sensacional, cara. Que sensacional.
E você, como é que fez essa passagem pro metal melódico que tanto você gosta?
Pois é, então... teve uma transição, teve uma fase de transição interessante, porque eu era bitolado em Guns, como eu falei. Então, assim, eu consumia biografia, toda revista que saía com Guns, eu
Você
lia.
Você fez uma transição de gênero, é isso?
Fiz.
Gênero musical, no caso.
Exatamente. Cara, e assim, eu era bitoladaço, assim, nada mais era legal. Mais ou menos, tá? Se era rockzinho, assim, eu... Chegou uma época... que eu comecei a ver tudo que tinha uma guitarrista, uma guitarrinha um pouco mais trabalhada, como coisa legal. Então, por exemplo, foi a época que minha mãe começou a ouvir Padre Marcelo Rossi.
Olha só.
E aí, em uma ou outra música, tinha uma guitarrinha trabalhada ali. Aí, ó, isso aí, mãe, ó, já flerta com o rock já, mãe, não sei o quê. O que fez na época, eu falava tanto de guitarra, tanto de solo, que fez com que minha mãe me desse uma guitarra de Natal. E, pô, foi muito legal na época, como, né, pirei, meu Deus, uma guitarra. Então, tenho ela até hoje, inclusive, tenho ela até hoje pendurada aqui, tá na minha frente, inclusive. Mas aí, eu comecei a ver que não era o suficiente. Na época, ainda tinha aquela lenda do Chinese Democracy, né, que era o álbum do Guns. Sim. Que nunca saía. Aí, finalmente, saiu, né, hoje, o álbum eu não acompanhei muito.
20 anos depois, né?
Exato, foi muito tempo de, calma aí, vai sair. E aí ficou aquela coisa, eles se separaram, né? A galera se separou e não sei o quê, cada um foi pro lugar. E eu comecei uma fase de transição mesmo. Então eu comecei a ouvir algumas das coisas que você falou. Comecei a ouvir Led Zeppelin, puta banda sensacional. Uhum. E o Led Zeppelin, cara, com aquele vocal absurdo, foi o que me aproximou muito do metal. Porque é ainda mais agudo e é um trabalho muito específico que leva ao metal, que influenciou o metal, né? Aí comecei a ouvir Black Sabbath com o Ozzy, nem conhecia o Dio, né? Pra mim, o Black Sabbath com o Dio é o melhor Black Sabbath, mais uma polêmica, mas conheci o Black Sabbath com o Ozzy.
Holy e... Diver!
Exatamente. Aí, cara, aí veio Dire Straits, sensacional, Sultans of Swing... Umas paradas
fantástico,
assim
como... fantástico. Meu, esse álbum absurdo. É fantástico, fantástico.
É muito, muito bom, né? Muito bom. Mark Knopfler, né?
Mark Knopfler, cara.
É absurdo.
E aquela entrada de Money for Nothing, cara.
Nossa.
Com aquela guitarra, mano. Foi um dos motivos de eu pegar na guitarra, hein? Mas continua aí.
Olha, não, é isso, cara. É muito bom. Aí, cara, eu comecei... Legal, teve essas coisas, né? Que é o básico. Cheguei a ouvir um pouco de Eric Clapton, né? Em homenagem ao meu amigo lá. Comecei a ouvir um pouco de B.B. King.
Olha, mas B.B. King é fantástico.
Mas já é muito do blues, né? E aí já não se aproximava tanto do que eu tava buscando. Absolutamente sensacional, mas não era o que me prendia. E aí eu comecei a entender o que me prendia. De repente, veio um Metallica. E aí eu comecei a ver as coisas antigaças do Metallica, que é pedreirona, é pauleiraça, assim, umas coisas cruas, aquela bateria que parece uma panela. E comecei a gostar, falei, cara, já é uma coisa interessante, né? Mas ainda não é exatamente o que eu gosto, mas já é legal. Aí disso foi pra Judas Priest, puta que pariu, sensacional também. E aí, cara, com Led Zeppelin, Black Sabbath e Judas, não tinha mais outro caminho pra fazer, senão eventualmente chegar... No Power Metal, que eu chamava de metal melódico, né? E é como é conhecido mesmo, né? No, principalmente no Brasil, metal melódico. E por incrível que pareça, eu não entrei no metal melódico com Angra. Eu nem conhecia, eu comecei no metal melódico com, se não me engano, foi com Blind Guardian. E Blind Guardian, cara, ele é Power Metal, só que ele é denso. Ele é uma vibe bastante medieval... Ele tem muitos álbuns influenciados por Tolkien, Senhor dos Anéis.
Uhum.
Então é bem bardo, assim, é uma coisa bem... Eles são alemães, mas tem uma pegada, assim, de meio inglesa nesse sentido, né? De druídico, vai. Mais do que inglês, acho que é druídico a palavra, a melhor definição. E aquela voz dele, assim, meio pesada, que eu descobri que nem é grave outro dia, mas é pesada. E comecei, eu falei, cara, que coisa, te leva. E aí eu entendi... O que eu gostava? Blind Guardian me levava para outro lugar e me dava energia, e me dava a adolescência que eu tava. Sabe assim? Eu sou adolescente, sou revolt, e tô não sei o que lá. Talvez mais ou menos o que você descreveu, só que aí eu não era uma pegada de causas específicas, era uma questão de, cara, eu posso fazer certas coisas, sabe assim?
Uhum.
Então, foi meio por aí. E daí, cara, sem querer, baixava, quem nunca baixou? Baixei MP3, né, Nos programas da época, já não era mais Napster, né? Aquele emule da vida e tal. E de repente veio, sem querer, cara, uma música chamada...
Isso sempre acontecia, né, cara? Você ia baixar uma música, ela ia baixar um pack de música, de repente uma música no meio da Sandy Júnior, no meio do Halloween.
Isso. Cara, sempre tinha. E aí veio uma música chamada Streets of Tomorrow. Puta! Aí transformou tudo que eu conhecia de música. É uma música do Angra, do primeiro álbum, chamado Angels Cry. Não é uma música hypada, não é uma música que se toca em show. Eu acho que faz muitas décadas que eles não tocam essa música, mas foi a primeira música que eu tive contato. André Matos no vocal, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt ali nas guitarras, Luiz Mariucci no baixo, Ricardo Confessori, na verdade não foi ele que gravou, mas o Confessori na bateria. E mano, eu olhei aquilo, começava com can 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 can. E aí depois, em certo momento vinha o André Matos com aquele vocal leve, pluma assim, quase que um Mickey Mouse cantando, e alguns momentos com agressividade, outros momentos com uma suavidade, e eu falei: "Caceta, eu preciso conhecer mais disso aqui". Aí fui descobrir que era Angra. Comecei a baixar umas músicas aleatórias, sem saber de que álbum era o quê. E comecei a ficar apaixonada por aquela parada. E era a época de 2000, tinham lançado o Rebirth. Isso significa que o André Matos já nem fazia parte da banda. E eu comprei o álbum. O que eu comprei? Acho que foi o álbum do Rebirth. Ou uma coisa, ou MP3. Deve ter sido MP3, sei lá. Qualquer coisa dessa. E aí eu fui descobrir com o Lincoln, inclusive, com esse meu amigo, que... era o Edu Falaschi que cantava, e não o André Matos, alguns meses depois. E eu fiquei mó triste, eu falei: "Ah, mas não é o André Matos?" E eu nem conhecia a banda direito. Aí isso passou e, puta, é muito bom e tal. E descobri também que com o álbum novo, tinha lançado um álbum com a banda que tinha... Com a turma que tinha saído do Angra. Então o Angra se separou lá pros idos de 2000. Os guitarristas ficaram e os outros membros fundaram uma banda chamada Xamã. Nossa, como eu ouvi a banda Xamã na minha vida. Meu Deus do céu, era
foi
muito...
Foi a sua iniciação no xamanismo?
Certeza. Certeza, porque principalmente as músicas, cara, as letras falavam exatamente de rituais de iniciação, falava já de uma parada mais de tipo, o que é o xamanismo, o que é o mundo... O outro lado, sabe assim?
Uhum.
Já começava a ter uma pegada dessa, e apesar de eu não falar muito inglês na época, muito menos na época, eu comecei a me ligar. Eu comecei a entender, com o meu péssimo inglês, algumas coisas. Caceta, tá falando de um lado espiritual, que maneiro. E aí, já pegando o gancho, numa das músicas, na última música do álbum, do primeiro álbum do Xamã, chamado Ritual, né? Ritual, a última música chama Pride. E é power metal total. E o André Matos faz um dueto com um cara chamado Tobias Summit. E eu fui procurar saber quem era esse Tobias Summit e descobri uma banda chamada Edguy. Puta que... Aí, Angra e Edguy se tornaram e ainda são as minhas bandas preferidas, assim, é absurdo. E aí você tava falando por que que você gosta, né? O power metal, cara, se você pegar o Angra em sua maioria das músicas, se você pegar o Edguy e depois o Tobias Summit foi montar um projeto chamado Avantasia, que é um metal ópera, mas que totalmente power metal, são músicas que te levam pra cima, cara. São músicas que te colocam no lugar perfeito pra você fazer. É isso. Então, o power metal é exatamente isso. É o metal do poder. Te dá um poder, cara.
Te empodera.
Te empodera, exatamente.
Sai
te empodera.
Sai da cadeira e vai fazer alguma coisa, seu arrombado.
Exatamente, cara. Exatamente. E foi e um ano ou dois anos depois, saiu Massacration, do Hermes e Renato, que era uma galhofada, mas era gostosinho de ouvir, porque era o Bruno Suter, que era o vocalista, o Detonator, né? Ele gosta muito. Ele era amigo do André Matos, gosta muito de power metal, então muito se influenciou pelo power metal. Aí, cara, fui ladeira abaixo, porque aí eu comecei a investigar o que mais tinha, descobri um monte de música, um monte de banda da Finlândia. Aí, puta, cara, mas foi aí que eu entendi. Então teve esse período de transição, que não era exatamente pro metal. Ah, eu tô esquecendo aqui que eu preciso citar antes de voltar, que eu quero saber uma coisa de você, cara, mas Iron Maiden. Porra, Iron Maiden foi quando o vocal era isso que eu queria ouvir da minha vida, sabe assim?
Uhum.
O Iron Maiden é esse sim, cara, esse sim, mais que o Guns N' Roses, é o melhor cover dele mesmo. é o, os três primeiros álbuns reproduzidos para sempre. Mas gosto muito, cara, e gostava nessa época de transição, e aí finalmente cheguei no power metal, né, no metal melódico, e daí não saí mais, cara. Ah, é banda de adolescente, puta, é, mas é exatamente isso que eu preciso muitas vezes. Lembrar desse empoderamento. E aí, cara, eu queria saber de você. É, algumas vezes a gente já falou no canal, inclusive, sobre o YouTube e tudo mais, né? O quanto é importante, o quanto você manja aí de histórias que você já cantou e tudo mais. E qualquer dia, vamos ver se a gente faz um podcast, inclusive, com detalhes. Mas, antes disso, cara, pra hoje, eu queria saber assim: como é que isso influencia na sua vida? Como é que o YouTube, você já falou, né, das causas, mas e na prática? Como é que é isso? Como é que não só YouTube, mas como é que a música, seja o rock ou outras coisas que você ouve, se for o caso, como é que você faz uso disso?
Desde moleque, a música é algo que tá presente na minha vida. Eu não gosto nem de ouvir música baixo. Pra mim, música não foi feita pra ouvir baixa. Feita pra ser ouvida alta, você prestar atenção em cada detalhe do que foi colocado ali.
Boa, boa.
E é engraçado, cara, porque eu não venho de uma geração que a galera... ouvia, assim, diariamente muita música. É a geração do Alckmin, ok, então a galera tinha esse hábito, mas é diferente, acho que, da molecada de hoje, que a molecada de hoje tá sempre com um streaming de música aberto, fazendo qualquer coisa, eles estão ouvindo música. A minha geração não tinha muito isso, a gente não tinha esse acesso fácil, né? O Alckmin demorou pra ser popularizado, depois veio o Discman, que foi uma coisa que ficou muito pouco tempo, mas pra mim eu tive um Alckmin, eu tive um Discman, o meu carro sempre tinha que ter um som legal, porque eu sempre achei a música, sei lá, como se fosse um filme a minha vida, e tem que ter uma trilha sonora sempre tocando, sabe?
Sensacional.
Então, cara, pra mim a música, ela é algo ela é tão inerente, que é até difícil. Às vezes eu vejo gente falar assim, às vezes eu ponho música pra lavar louça, às vezes eu ponho música quando eu tô bravo. Cara, eu ponho música pra tudo. Eu gosto de ouvir o tempo todo, e é claro que eu tenho músicas e álbuns que são escolhidos a dedo para momentos escolhidos a dedo.
Boa!
Né? Quando eu quero, por exemplo, mudar o meu humor, mudar o meu estado de espírito com alguma coisa, ou quando eu tô com preguiça de pegar a guitarra, e aí eu vou lá e ponho algumas músicas que eu sei que aquilo já vai me dar uma vontade imensa de pegar a guitarra. Então, eu já mais ou menos sei o que mexe comigo em termos musicais. Tô sempre ouvindo coisas novas, bandas novas que vão saindo. Pô, tem uma banda sensacional nova que eu tô ouvindo demais, que é o Maneskin, que é sensacional. E, enfim, é uma banda de rock italiana, que, cara, que é muito bom. Depois, caramba, procura, cara, Maneskin. Eles estão começando a estourar agora e abriram alguns shows dos Stones nos Estados Unidos. É uma banda muito bacana, um som bem diferente. Tem duas músicas, uma que tem tocado bastante na rádio, mas tem uma outra que chama Mamma Mia, que é fantástica.
Olha só.
Eu acho sensacional, enfim. E, pô, e tem bandas tipo Silver Sun Pickups, que é uma banda americana também que é muito boa, já tem um tempinho, mas é muito boa. Enfim, eu tô sempre buscando coisas novas também pra ouvir, e essas coisas também me trazem inspirações novas. Então, cara, a música pra mim, ela não é um lance só pontual. Uhum. Eu uso ela pra, às vezes, estimular estados de humor, mas ela, em geral, cara, ela é algo que ela tá o tempo todo comigo. Não só ouvindo, né, mas agora recentemente, aí, um ano mais ou menos, também começando a aprender a tocar guitarra, que é um negócio que eu sempre quis, cara. Eu tinha aula de música na escola, mas a gente só aprendia flauta, doce, aprendia a ler partitura, aprendia essas coisas.
Introdução, né? Introdução musical.
Não dava pra levar todo mundo levar um violão pra aula. Então a gente tocava flauta, essas coisas. Mas eu sempre quis essa coisa de tocar guitarra. Ganhei uma guitarra da Ju, né, um tempo atrás. E agora eu tô tomando vergonha na cara e começando a tocar. Então, cara, sei lá, pra mim música é isso, velhinho. É uma trilha sonora que acompanha as coisas que eu faço o tempo todo, sabe?
Sensacional. Mas como é que tem sido? Conta mais sobre essa prática aí, você tocando, aprendendo. Como é que tem sido?
Cara, é mais difícil do que eu imaginava. Porque eu já, né, quando eu aprendi a tocar flauta, aprendi um pouco de tocar piano, aprendi alguns outros instrumentos, mas eu não sei se é uma questão minha, pessoal, mas, cara, eu tô achando mais difícil a guitarra. Você tem uma mão pro ritmo, uma mão que você tem que colocar os dedos no lugar certo, na corda certa, no acorde certo, tirar o som certo. Então, são muitas variantes, né, que você tem que colocar ali. E é muito engraçado, cara, porque eu sou bem ruim com a parte rítmica.
Sério, Léo?
É, tô tentando pegar, assim, a parte rítmica ainda, mas a parte melódica, cara, eu consigo tirar muitas vezes de ouvido. Então, às vezes, tô fazendo aula com o professor, ele toca uma nota, ele fala, vamos tirar o solo dessa música? Vamos. Aí ele toca uma nota, eu falo, cara, não é essa nota. Aí a gente vai procurando, aí eu, pum, é essa nota. Então, assim, o meu ouvido melódico é muito bom.
Oh, maneiro.
E o meu ouvido ritmo, a minha parte rítmica, eu ainda preciso treinar bastante, cara. Porque é bizarro. O meu ouvido melódico é tão bom que outro dia eu tava tirando a Losing My Religion, do R.E.M. E aí eu tá lá, e, né, tirando e não sei o quê. E de repente, a hora que o Michael Stipe começa a cantar, cara, eu começo a acompanhar a melodia da voz, eu me perco no ritmo, tá ligado?
Caramba.
Então ainda preciso treinar mais a parte rítmica.
O que pra mim causa muita surpresa, porque você dançando tem um ritmo inigualável, rapaz.
Ah, como olha, é que olha pode? Quem fala, olha quem fala. Não, e pior que assim, eu sou bom de marcar ritmo e tudo, mas é engraçado, quando entra a melodia, parece que a melodia toma conta de mim, tá ligado? E aí domina. O ritmo vai embora. É, total.
Caramba, que interessante. Oh, mas também você começou faz pouco tempo, né, cara, comparando aí.
Sim, sim, eu não consigo treinar todo dia, né, que é um negócio que eu queria muito. Tem às vezes semanas que eu tenho aula, depois eu fico a semana inteira sem treinar, só vou ter aula de novo semana seguinte. Então, tem um lado meu que tá se cobrando muito.
Sim.
E outro lado que tá falando, não, tudo bem, vai, você não tá com tanto tempo assim pra treinar. E aí, cara, e recentemente... Eu toquei a primeira vez em público.
É mesmo? Como assim?
Olha aí, tem um grupo dos meus amigos de colégio que a gente montou o grupo pra fazer um churrasco de 25 anos de formados no colégio. E aí veio a pandemia, não rolou esse churrasco. Mas aí rolaram outros encontros menores, e num desses, tem uma das minhas amigas de infância que ela começou a fazer aula de canto.
Olha, que maneiro.
E a gente tem um outro amigo na turma que ele tem uma banda, cara, que ele toca tipo há 30 anos, sei lá, ele toca baixo nessa banda, vai, 20 e poucos anos ele toca baixo na banda. Então o cara toca baixo pra caramba, ela já tá fazendo aula de canto há um tempo, e aí eles me convenceram a gente tocar.
Nossa, que
demais.
E aí
a gente ensaiou ali, meio que online, umas músicas, e aí tocamos pra essa galera.
Cara, que demais.
Que do colégio. Foi legal, cara, foi legal. Foi a primeira vez que eu toquei.
Pô, e tem registro disso?
tem. Sempre tem. Hoje em dia, qualquer coisa que você faz, alguém filma, né? Não tem
arroba
jeito.
@oficialcdh. Em breve teremos isso vindo ao público. Compartilha com nós aí, rapaz.
Eu passo. Um dia eu passo. E pra você, cara, conta um pouco sua história. Como é que é essa música no seu dia a dia? Como é que você trabalha com ela, seus estados emocionais?
É muito parecido, cara. Eu vou meio que repetir algumas coisas que você falou, com algumas diferenças, mas eu trabalho com a música exatamente da mesma forma, para tentar alcançar certos estados de consciência que eu entendo que são importantes naquele momento. Então, por exemplo, eu atendo, né? Eu sou psicoterapeuta clínico e eventualmente a gente não tá no nosso melhor. Mas, pô, a gente tem que estar, cara. Para atender alguém, você precisa ter escutativa, você precisa estar atento, você precisa ter interesse. E às vezes, pô, acontece um negócio, aí você fica meio assim, não é tirar a sua humanidade, mas você quer dar o seu melhor, pelo menos naquele momento, você quer dar o seu melhor para aquela pessoa que está precisando, né? Que está ali para isso. Então, nossa, quantas vezes antes da sessão, não só porque eu estava de um jeito ou de outro, mas simplesmente para entrar na vibe, eu não coloquei uma música ali específica para vir, sabe, isso que eu tava buscando, isso que eu precisava. Puta, eu tô meio cansado hoje, né, já é o quarto atendimento. Não, tem que atender como se fosse o primeiro, cara. Tem que estar ali interessado, atento, né, acolher e tudo mais. Então, assim, não, acorda, vamos. Mas isso é só um exemplo, porque é exatamente isso, cara, que como você falou, se a gente precisa transformar a nossa realidade, portanto, transformar padrões de consciência, padrões mentais, a música encaixa, cara, muito... É isso, é uma ferramenta muito importante. E com o power metal, eu tenho a felicidade de conseguir isso, porque você tem balada muito mela cueca, uhum. E você tem música, mano, pra sair e querer pular de paraquedas, sabe assim? Você tem de tudo. E você tem música mais normal, que te coloca aqui ou ali, ou mais reflexivo. Tem músicas que são mais críticas socialmente. Tem músicas que são bem fantasiosas, pra você se colocar no mundo de dragões e espadas e tudo mais. Então eu tenho a felicidade de conseguir, dentro desse estilo que eu gosto tanto, conseguir essas coisas. Eu poderia muito bem, eu também gosto de MPB, também gosto de outras coisas, eu poderia rearranjar e ouvir, mas como eu tenho na caixa de ferramentas do Power Metal, eu tenho tudo, então eu acabo ficando ali e escolhendo de acordo com o que eu preciso, mas é bem isso. Só que a diferença, cara, é que eu tenho ciclos, e é muito interessante, eu reparei esse ciclo já tem uns 5, 6 anos, que tem momentos, meses, que às vezes eu fico 3 meses sem me interessar por ouvir música. Fica aquela coisa de, puta, né, queria ouvir, mas fica um tempo sem eu ativamente, eu quero escutar essa música, eu quero fazer aquilo, hoje é um dia que eu vou colocar meu fone, me desligar e ficar 15 minutos ouvindo duas músicas, ou depende da música, uma só, né, mas assim, é isso que eu vou fazer. Tem períodos que eu fico sem, e aí eu volto, aí volto devorando álbuns novos. Puta, essa banda que eu gosto tanto lançou um novo álbum, deixa eu ouvir. Então é muito interessante porque, às vezes não, eu funciono ciclicamente com música. A mesma coisa com guitarra e violão, como você citou, né? Quando eu ganhei minha guitarra lá com meus 13 anos, alguma coisa assim, eu comecei a ter aula, mas teve algum conflito com a minha mãe e o professor, que eu não sei dizer qual é. Nem minha mãe sabe dizer, eu já questionei ela, ela não sabe. Ah, acho que eu cansei e cancelei a aula. Porque eu tive algumas poucas aulas com esse professor que me deu noção de acorde e só. Foi muito pouco mesmo. Aí eu fui atrás de cifra e não sei o quê pra tentar tocar, mas eu sempre fui muito limitado a aprender sozinho porque eu tinha preguiça. Então eu ficava ali nas notas maiores, algumas notas menores, não treinava muito pestana, então durante muito tempo minha pestana foi muito ruim, solo, pouca coisa. Aí quando eu me formei, depois que eu me formei em psicologia, eu tinha um pouco mais de tempo pra mim. E também já tava ali um pouco mais maduro profissionalmente. E aí aquele mesmo amigo Lincoln, ele virou professor, e um puta professor até hoje, de violão, guitarra, cavaquinho hoje em dia, né? Porque ele tava aprendendo cavaquinho, mas de violão, guitarra e tal. E aí eu fui ter aula com ele, cara. Puta, aí eu tive noção de teoria musical, de escala. Tocamos Hermeto Pascoal, tocamos umas coisas. Aí eu fui entender por que um acorde é formado, tem aquele formato, vai. Por que ele tem aquelas notas? Coisa que eu não tinha aprendido no passado. Primeiro porque não teve tempo com o professor. E sozinho, eu não fui atrás disso. E aí eu comecei a aprender um pouco mais de ler partitura, ler e... E aí o que você está falando, não só a nota, mas o ritmo, né? As batidas, entender o que vem depois do quê, etc e tal. Só que aí a gente teve um problema também, ele teve um problema pessoal e depois de um ano tendo aula com ele, ele parou. E aí eu me desencanei, falei, não vou procurar outro professor. Então eu tive pouca aula, apesar de muito tempo ter passado, pouca aula. E depois, eu fui, depois de vários anos, já com o canal, inclusive, se vocês forem ver no canal alguns vídeos mais... não tão antigos, mas com alguns anos, eu falo sobre isso, que eu tive aula de canto. E aí eu fiquei também um ano só com aula de canto, onde eu aprendi algumas coisas, porque mais do que tocar, eu tinha mesmo interesse em cantar. E é engraçado, porque eu sempre fui conhecido por ser mais quieto, né? A gente já falou isso também, numa das ordens que a gente se conheceu, eu e o Léo, eu tinha um apelido de mudo, dado por um mestre, então não era só um apelido, tinha a ver com a minha personalidade, né?
Total, né?
Total, e num encontro posterior, de vários anos depois, esse mesmo mestre, não foi o mesmo, mas foi um mestre equivalente, vai, virou pra mim e falou assim, tá na hora de você deixar de ser mudo. Aí eu falei, caralho, pode crer, né, e tal. Então, a aula de canto veio e me ensinou uma série de coisas, e hoje em dia, cara... E aí eu fiquei um ano. Hoje em dia eu tenho um treinamento vocal, porque chegou uma época do ano passado pra esse que eu comecei a perder a voz muito rápido. Eu fazia um áudio ou gravava um vídeo pro canal e eu ficava rouco. Alguma coisa eu tava fazendo de errado. E eu comecei a ter um treinamento vocal, cara, com uma professora muito foda. O nome dela é Vitória. Ela tá lá na Alemanha, a gente tem aula online e ela trabalha na Casa de Ópera de Munique, assim. Ela é muito boa, só que não é só boa... vocalmente, que ela é muito boa mesmo, ela é muito boa tecnicamente, ela tem uma técnica muito foda, assim. E aí a gente também canta, eventualmente. Então a gente faz um monte de coisa, aprendi coisa pra caralho, minha voz melhorou muito de performance. E a ideia não é, hoje em dia, não é cantar. A ideia hoje é eu conseguir falar por várias horas sem ter problema. Eu aprendi a falar, basicamente é isso. Mas eventualmente a gente vai chegar no canto, como hoje em dia a gente faz. A última aula, inclusive, foi cantando. A gente fez canto, mas não é o principal objetivo. Então, a música também tá muito presente, cara. Apesar de eu ter ciclos, né, nesse de tipo, de vez em quando eu ouço álbum, né, uma pegada muito de ouvir e de mais como ferramenta e tal, de qualquer maneira, permeia todos os dias de algum jeito. De algum jeito, sempre tem a música ali envolvida. Então é mais ou menos isso, cara, que é assim que eu uso a música e como ela tá presente na minha vida.
Que bacana, cara, que legal. E na magia, você já usou música alguma vez?
Pois é, bicho. Quando eu tava me formando, eu me formei em acupuntura também, né? Eu sou acupunturista. E na época, por ter essa proximidade com música, eu comecei a ler algumas coisas de como usar na acupuntura, especificamente. E, cara, me surpreendi porque era o que intuitivamente eu já imaginava. Sabe, do tipo, porque pra mim como é usar na magia? É mais ou menos como você e eu falamos aqui. Eu quero te ouvir, mas é mais ou menos como a gente falou, no sentido de eu preciso transformar a minha realidade, portanto, transformar o meu padrão mental. Então, eu preciso fazer uma construção. Se eu tô na bad, eu preciso sair da bad e construir um empoderamento, sabe? Assim, eu faço essa construção. Então, por exemplo, lá na acupuntura, qual que era a principal diretriz? Eu tenho um yin e eu preciso da yang.
Uhum.
Eu não dou yang direto. Eu faço o caminho. Eu vou do yin para o yang, né? Então eu vou de um para o outro. Eu não saio metendo o oposto na paulada, entendeu? Eu faço essa construção. Então eu faço... Eventualmente é assim que eu uso, sabe? Para essas transformações ou para atingir esse objetivo mais mágico, magístico, né? Eu busco... estar no ambiental clima que eu quero para realizar alguma coisa através dessa mudança. Tá meio apático, né? Então vamos da música mais sensual até algo mais para onde eu quero levar. Mais ou menos assim que eu trabalho. E você, cara?
Legal, cara. Bacana. Eu gosto de usar para dessa forma também, de mudar esses... A emoção do ambiente. Tem um curso que eu dou de magia prática, um presencial, né? Não online, que online não dá tanto pra fazer isso. Mas um presencial, cara, tem uma música do YouTube que eu gosto de usar muito pra fazer isso.
Olha só.
É uma música que não é conhecida, mas ela tem uma história incrível. E aí, o que que acontece? Eu primeiro falo assim, eu vou tocar uma música do YouTube. Aí, é muito engraçado, porque o YouTube é uma banda que normalmente muita gente torce o nariz.
Sim.
Ou porque acha chato, e normalmente esse chato tá ligado justamente à pegada política que os caras têm, né? De estar sempre brigando ali pela igualdade, pelas coisas. Então tem muita gente que não gosta. Puta, eu vou no show dos caras, o cara vai lá e faz um discurso. Ou, pô, no show uma vez na Suécia eles mostraram... uma criança em Sarajevo, na época da guerra, e a criança Caramba. Conversando com a galera da plateia ao vivo.
Nossa, ao vivo?
Falando, pô, vocês... Ao vivo, pô, vocês estão aí curtindo o show de rock e eu tô ouvindo as bombas cair aqui perto. Então, assim, Nossa. Tipo, eles fazem isso pra chocar mesmo a galera. E tem gente que vai no show de rock e fala assim, ai, meu Deus, eu sou um vaso de cerâmica, não posso ser quebrado, então não gosta desse tipo de coisa. E tem muita gente que torce o nariz. E aí, o que acontece? Eu ponho um pedaço da música. E é uma música, assim, muito... tranquila, cara. Ela começa muito devagarzinho. Eu não vou contar qual é a música aqui.
Boa.
Depois eu te conto, mas só pra quem fizer o curso. É uma música que começa muito tranquila. Então assim, pra quem gosta de música mais agitada, já começa ouvindo a música e fala, puta, que música devagar, né? E aí, beleza. E aí eu paro, e aí eu conto a história da música. E aí eu conto a história e conto o que é que ele vai falar e por que que ele tá falando aquilo. E aí eu toco de novo. Cara, e é bizarro você olhar pras pessoas e ver o olho de todo mundo encher de lágrima.
Nossa.
Cara, e todo
você
mundo...
quer foder as pessoas,
não,
é isso?
Não, é. Mas aí é justamente na parte do curso que eu falo disso. Então isso é uma das formas que eu mostro na prática... como a gente pode realmente mudar um estado. E aí eu passo para a segunda parte, que é quando a gente vai fazer algum tipo de invocação ou de evocação, que a gente tem que criar uma ambientação para que aquele ser venha. Então, sei lá, mano, você vai evocar um elemental, você vai invocar um preto velho, você precisa ambientar. E é por isso que, por exemplo, quando você vai no terreno de Umbanda, você tem lá todas as firmezas, você tem todas as estátuas, todos os símbolos, e você tem... o batuque de alguma forma. Então aí eu falo pra galera, tá vendo? A música, ela não... ela serve para mudar o estado de espírito, mas ela também é parte componente da criação do ambiente mágico para você conseguir fazer a evocação ou a invocação. Então, músicas de tambor, por exemplo, aquela coisa ligada para a terra, né, tipo um Olodum, pô, uma baita de uma energia animal para você evocar um elemental da terra. Enquanto quando você quer evocar um elemental do ar, usar uma música clássica, sabe?
Sim.
Então aí você consegue ir compondo aquele ambiente que precisa de símbolos geométricos, precisa de símbolos especiais daquela entidade, de incenso, de não sei o quê. E a música também faz parte disso. Então, normalmente são as duas formas aí que eu uso, que eu acho bem legal. E a música dá uma mãozona nessas coisas.
Pô, espetacular, cara. Fica aí a dica pra galera. E finalizamos por aqui, então, esse incrível podcast. E como todos os outros, a gente tem que falar da mesma coisa. Merece um parte 2. É algo que a gente gosta muito, tem muita coisa ainda pra contar. Gostaria de saber suas histórias, você foi, você ajudou ali, as produções, você...
Sim.
Quero saber os shows que você foi, quero contar também. Então, fica aí pra uma próxima temática musical. E é isso, né, Léo?
É isso aí, meu. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui entre o Bruno sobre música, mais uma faceta aí que a gente gosta de falar, trazer um pouco aí da nossa história com a música, de como a gente traz a música pro nosso dia a dia, no finalzinho aí um pitelzinho mágico, né?
É.
De como a gente pode usar a música dentro desse meio espiritual ou do meio espiritualista. Acho que todo mundo que tá no meio da espiritualidade acaba usando a música de alguma forma.
Sim.
Mas usar de forma mais consciente, né? Não só pro meio espiritual, mas também usar pra melhorar a nossa energia do dia a dia.
Muito bom. Lembrando, para você se tornar um apoiador, um padrinho, uma madrinha, acessa lá nosso site cdh.tv.br e também nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, @oficialcdh e no YouTube. Se você não conhece Conhecimentos da Humanidade lá no YouTube, joga que você nos acha e vai ver um mundo maravilhoso de conteúdos incríveis para aquecer o seu coraçãozinho, certo?
Isso aí, galera. Um abraço e até o próximo podcast do CDH.
Beijo no coração e até a próxima.